viver comigo. Evangelho de João. O mundo, queridos, tem trabalhado para roubar a nossa paz. O diabo tem lutado para roubar a nossa paz. De todas as maneiras. Quando o dinheiro acaba, a gente perde a paz, particularmente os homens. Porque aquele senso de mantenedor da casa, complicado. Preocupação de pagar dos compromissos, de oferecer o melhor para a família, de comprar um agradozinho no mercado, de dar um mimo para a esposa que vai lá para você. Eu queria comprar uma calça nova para ir à igreja. Conhece alguma que faz isso? Eu conheço. Eu conheço. Aí o dinheiro acaba, a paz vai embora. Por quê? Porque a nossa paz, infelizmente, está depositada nas coisas. Ainda ontem eu vi um minuto e meio, dois minutos, de um pregador muito conhecido, falando a um grupo de pessoas, uma igreja da nossa região, e ele questionava acerca da nossa relação com Deus. Eu achei muito interessante a abordagem dele, porque quando ele colocou a observação, ele disse: se eu te perguntasse como é que vai a sua vida espiritual, você ia falar da sua oração, ia falar disso, ia falar daquilo, do tempo que você passa na igreja, do seu tempo devocional. Mas a minha vida é vivida lá fora infinitamente mais tempo do que é vivida dentro da igreja. Isso é verdade. E é lá fora que a paz de Cristo é colocada à prova. É lá fora que a nossa esperança é questionada. É lá fora que a nossa fé é confrontada. E aí nós erramos, nós falhamos. Por quê? Por quê? Porque deixamos de confiar única e exclusivamente e plenamente em Deus. E confiamos no nosso patrão, depositando o salário no dia certo na conta. Confiamos na economia da esposa, que vai administrar as compras do mercado para que elas durem o mês inteiro. Para que ela faça aquele galinho que a gente compra no mercado, de coentro, de salsinha, ela tem que fazer aquilo durar o mês inteiro. É um galinho para o mês todo. Senão vai ficar sem. Comprou tomate? Muito bem, são 4 semanas, 4 tomates. Um tomate para cada semana. Eu já vi gente fazendo isso, que a realidade do brasileiro não está fácil, não. Está fácil, não. Frango assado uma vez por mês. Roupa nova só no 13º. Vai dizer que eu estou mentindo, porque você nunca viu ninguém fazendo isso? Hã? Faltou carne. Aí você vai e faz uma carne moída. Porque carne, para muita gente, como por exemplo alguém que eu conheço lá em casa, carne é aquele negócio substancioso, pedaço grande, sabe? Que tem que dar. Carne moída não é mistura. Conhece alguém que pensa? Eu conheço. Eu conheço gente que pensa assim: carne moída não é mistura. Aí quando a carne moída acaba, você bota o zoiudo. Aí o nariz do outro torce. Ah, não gostei. Ah, você faz o zoiudo diferente. Faz ele cozido. Não falta receitas para zoiudo na internet. Não é verdade? O Bruno está ali, ó. Como quem diz, a minha esposa é especialista em zoiudo. Mas tudo isso acaba comprometendo a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. Aí vem Jesus, num momento ímpar com seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 14, para nós que sofremos saudade de pessoas que amamos e estão longe, de pessoas que amamos e que já morreram, de circunstâncias da vida que nos oprimem, vem Jesus e diz a nós, seus discípulos, capítulo 14, verso 1 do Evangelho de João: não se turbe o seu coração, ou não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Perturbar, fica a interrogação, agitar, desassossegar, tornar sombrio, escurecer, desequilibrar, perder a serenidade, perder o controle, abalar. Tudo isso significa a palavra perturbar. Quem nunca se viu assim? Agitado, desassossegado, sombrio, com o coração escuro, perdendo a serenidade, o controle, desequilibrando nas emoções, abalado a ponto de dizer: Deus não me ama, Deus não está cuidando de mim. Isso não é verdade, queridos. Jesus nos convida de maneira simples e nos desafia: não se turbe o coração de vocês. A partir do capítulo 14 do Evangelho de João, queridos, Jesus abre o coração para os seus discípulos, para que eles entendam os momentos finais da sua vida, para que eles entendam o final do seu ministério, e para que eles então assumam o ministério que cada um recebeu do próprio Jesus. Chegando a Jerusalém, seguido por uma grande multidão, pessoas que estavam sempre olhando para Jesus, ele anuncia que está próxima a sua partida, está chegando a hora de deixar o convívio presencial com seus discípulos. Os ouvintes de Jesus chegam a questionar se ele realmente era o Messias. Como? Como? Ele está anunciando que vai morrer, mas o Messias não vai morrer, o Messias não morre. Vamos lembrar das profecias, então ele não é o Messias. Para muitos, queridos, isso acontece ainda hoje, para muitos, incluindo os discípulos daquele momento, a morte seria o fracasso da missão de Jesus. Uma pá de cal em tudo aquilo que ele disse e fez. Quem iria crer no Cristo morto, no Messias prometido que morreu? É uma pergunta para todos nós pensarmos. Por que ele estava sofrendo? Nós temos os relatos do Novo Testamento de todo o desenrolar, queridos, da história a partir dessa palavra de Jesus até a hora em que ele morre e depois sepultado. Dois dos discípulos vão para Emaús, desolados. Como eu citei aqui ainda há pouco, com o coração agitado, desassossegado, sombrio, escuro, desequilibrado, perdendo a serenidade, o controle, totalmente abalados. E agora o que, é que a gente faz? Vamos voltar para a vida. Um quis voltar a pescar, o outro resolveu ir embora, porque ali não tinha mais nada para ele. Às vezes nos sentimos assim, quando ele não responde às nossas orações, quando ele não acalenta nossa alma, quando ele não cura, quando ele não multiplica o dinheiro, quando ele... E aí eu posso ficar, né, esticando essa ideia. A caminho do momento crucial, queridos, de sua vida, o que Jesus faz? Ele reúne seus discípulos, ainda que eles não tenham entendido direito o que ele diz, ele reúne seus discípulos mais íntimos para uma confraternização de final de vida. É isso que ele faz. Ele junta os discípulos à mesa, ele come com seus discípulos, ele prepara toda aquela circunstância que nós conhecemos, ou aquele ambiente que conhecemos como a ceia do Senhor. Os curiosos ficaram de fora, só os íntimos de Jesus entraram, só aqueles que caminharam explícita e completamente com ele caminharam. Ainda assim, havia várias interrogações naquele grupo, naquele encontro, queridos, que incluía orações, cânticos e até pregação, porque Jesus ensinou várias coisas a eles ali. Duas revelações maravilhosas são apresentadas para eles, os discípulos, mas ao mesmo tempo revelações estarrecedoras acerca da sua morte. A primeira delas é que um daqueles iria traí-lo. Até então ele não havia falado disso. Um de vocês vai me trair. E Judas, de fato, o traiu. A segunda revelação que Jesus faz, que é estarrecedora, é de que um deles, que lhe jurava uma fidelidade completa, permanente, acabaria negando a ele, a Jesus, pelo menos 3 vezes naquela noite. E Pedro, de fato, nega Jesus. Que discípulo não ficaria perplexo diante de uma revelação dessas? Num momento de confraternização, num momento de festa, eles estavam comendo juntos. Queridos, eu não me iludo com o fato de que Jesus estava ali rindo e brincando com eles, mas ao mesmo tempo falando sério, ensinando, falando do que viria a acontecer. Eles estavam juntos num ambiente, entre eles, informal. Eu não penso num Cristo sisudo que só olhava. Jesus foi às festas de casamento, Jesus participou de almoços em família, Jesus andava no meio do povo, brincava com as crianças. Ele era uma pessoa, Amém. Ele era um ser humano. Amém. E era normal experimentar as alegrias que qualquer ser humano vai experimentar. Todos os discípulos ficaram perplexos, inevitavelmente. A situação deles pode ser comparada, queridos, a de dois amigos muito próximos, muito chegados, quando um descobre que o outro não lhe é tão fiel assim, porque anda contando seus segredos para outras pessoas. Até imaginou o choque, a decepção, a tristeza, eles ficaram arrasando entre eles. E aí, quem é que vai trair? Não, eu não sou, eu não vou te trair, eu não vou te trair. Não, imagina, ninguém aqui vai negar Jesus, ninguém aqui vai isso, ninguém aqui vai aquilo, de maneira nenhuma. Mas olha, eles provaram que eles estavam errados. Jesus olha para dentro dos seus discípulos, tanto os que se mostravam desesperados, quanto os que estavam de uma maneira impressionante calmos. Ele vê a preocupação deles corroendo o coração, porque ele diz a palavra sonda e esquadrinha, prova, examina. Então Jesus diz a eles de maneira doce, amorosa, mesmo ao que o negaria, mesmo ao que o trairia, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Por que ele faz essa afirmação? Creiam em Deus, creiam também em mim. Porque todos eles eram judeus, da tradição judaica. Jeová para eles era natural. Creiam em Deus, mas creiam em mim, se vocês entendem que eu vim da parte de Jeová. Se eu sou o Messias para vocês, creiam em Deus, mas creiam também em mim. A cena, queridos, pode ser transferida então para os nossos dias e mirar também o nosso coração. As palavras de Jesus, queridos, nos soam como uma promessa e como um convite. Nós que estamos com o coração perturbado, porque os nossos sonhos não estão se realizando. Nós fizemos uma série de projetos, estratégias foram planejadas, foram colocadas em prática, mas não aconteceu. Quantas pessoas passaram pelo meu gabinete frustradas porque o sonho da casa própria nunca aconteceu, porque o sonho da faculdade nunca aconteceu. E a gente vai navegando pelas ideias acerca de coisas que todos nós planejamos. Planejei batizar o meu Mateus, mas Jesus, o Deus poderoso, decidiu não levá-lo. Queria curtir o meu neto como menina. Ainda não posso. Só posso ver os vídeos, as fotos que chegam. 355 vezes por dia, porque é o quanto o menino vê as fotos e assiste os vídeos. 355 vezes por dia. Não estou exagerando, não, irmão. Ainda ontem o Arthur me manda um vídeo cantando pro Luke. Ninguém merece. Ninguém merece. É sofrimento demais. A criança não aguentou e começou a chorar. Eu não estou mentindo, eu mando para vocês. Eu mando para vocês. Ele começou a chorar. Então, muita. E ainda vai ter uma mensagem para quê? Que? Não faz isso com o pai, filho. Eu não mereço. Sua mãe vai ficar vendo esse vídeo e eu vou ter que aguentar o Arthur cantando a semana inteira até ela cansar ou você mandar um vídeo novo. Mas mesmo que ela mande um vídeo novo, ela ressuscita todos os que já vieram. Vídeos lá de trás. Ela ressuscita um por um. Porque a gente queria estar lá curtindo o neto, sentindo o cheiro do neto, mordendo o queixinho da criança, mordendo o dedãozinho do pé. Mas Deus não permitiu. E aí o coração vai se abater, a paz vai fugir, mas eu posso lembrar de Jesus. Não se turbe o coração de vocês.
Amém.
Como não ficar com o coração perturbado, queridos, quando a lógica é que fiquemos perturbados? Como? É muito difícil ter o coração revestido de serenidade, de sossego, de esperança, quando o inferno está socando a nossa porta, tumultuando os portões da nossa casa. É muito difícil permanecer sossegado e sereno. Aí vem Jesus e diz o quê? Creiam em Deus. Creiam também em mim. De forma sintética, Jesus nos diz: creia na soberania absoluta, na sabedoria absoluta, na fidelidade absoluta e no amor absoluto de Deus por você.
Amém. Glória a Deus.
Eu sou a prova disso. Por isso ele diz: creiam também em mim. Jesus é a personificação e a materialização da soberania, da sabedoria, da fidelidade e do amor absoluto de Deus. Creia no Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, o Deus que fez o que fez. Creiam no Deus amigo do Novo Testamento, que fez o que fez. Jesus é a prova de que Deus não mudou. Já diz a palavra, Ele é o mesmo ontem. Quem pode completar comigo?
Hoje e sempre.
Aleluia.
Amém.
Aleluia. Por isso, não se turbe o seu coração. Lembre-se do Deus que agiu no passado, no passado registrado na Bíblia, palavra viva, no passado dos discípulos, de cada um deles, que desorientados depois que ele morre, se escondem, voltam para seus lugares de origem, mas são despertados pelo Cristo ressurreto, são ajuntados pelo Cristo vivo. Lembre-se do Deus do passado da sua família. Lembre-se do Deus do seu passado. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Por nós é genérico demais, é relativo. Porque eu não sei tão grandes coisas que Ele fez por você, mas eu posso enumerar as grandes coisas que Ele fez por mim. Por isso eu posso estar alegre. As promessas de Jesus continuam impressas, queridos, em letras de ouro que brilham diante de nós. E esse ouro é puro, esse brilho é eterno, esse brilho é intenso, intenso. Deus que agiu no passado, age agora também. Lembre-se que nas situações difíceis da vida, cada um de nós tem todos os dias situações difíceis, encontramos nele alívio, consolo, renovo para as nossas tristezas, porque as promessas continuam vivas, porque o nosso Deus, o nosso Redentor, está vivo.
Amém. Glória a Deus.
Não esqueça disso. Jesus não nega as dificuldades, não diminui as dificuldades, não fecha os olhos para a realidade. Ele não espera que nós neguemos as pressões, não, queridos. Ele não espera que nós ignoremos os espinhos da caminhada, os que nos perseguem, os que tentam roubar a nossa paz se fazendo de instrumentos na mão do diabo. E muitos deles estão dentro de casa. Muitas vezes estão dentro de casa. Não. Ele não nega as pressões que nós enfrentamos até na igreja, até as pressões espirituais. Ele não quer que vivamos uma religiosidade que pretenda impedir os nossos sofrimentos. Não. Mas tem muita gente por aí ensinando a rejeitar o sofrimento. E ele é obra do diabo. Se você está na luz, você não pode sofrer. Isso não é verdade. Jesus era a luz e sofreu. Ele continua sendo a luz e sofre até hoje. E com o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é esse inexprimível? É dor. É dor ao ver o pecado no nosso coração. É dor ao ver a resistência à obediência. É dor ao ver a teimosia. É dor. Ele sabe que sofremos. Ele cuida de nós. Ele quer que creiamos para a salvação. Não creiamos apenas intelectualmente. Jesus nos diz que a paz interior não vem de uma vida mergulhada em tranquilas circunstâncias, queridos, de maneira nenhuma, mas de corações que não ficam perturbados com os problemas da vida, porque a vida passa, tudo passa. Não sei quando, mas daqui a pouco nós teremos o Luke nos braços. Não sei quando, mas daqui a pouco verei a Jesus na glória. Sabe, poderei ver o meu Mateus, verei meus pais, verei minhas ovelhas amadas que partiram antes de mim. Ah, e vou ficar esperando você. Estou ansioso para você chegar. Oh, glória!
Jesus.
Pedindo ao pai, pai, abrevia, manda logo para casa. Manda, traz logo, abrevia o tempo aí, pai. Ninguém está gostando dessa conversa, né? Maria Cristina fazendo um disfarce na máscara. Assim, eu não nem lembro de mim. Quando eu for, você for, esquece de mim. Eu não quero ir. Agora eu não vou dar. Ah, querido, vou pedir sim. Vou pedir. Mas até lá eu tenho que enfrentar as provações e as pressões da vida. Sejam pressões para o resultado do trabalho ou dificuldades por falta de trabalho. sejam conflitos desanimadores em casa ou demandas irrefreáveis por consumo, sejam perspectivas sombrias acerca da saúde, a nossa ou de pessoas que nós amamos, sejam desgraças da injustiça, da criminalidade, da crueldade humana. O ser humano se mostra mais cruel do que nunca. Um pai amarra um filho dentro de um tambor por um mês para lhe ensinar uma lição, para discipliná-lo. Uma mãe vai para a balada e deixa um bebê de 2 anos amarrado na cama dentro de casa. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, fruto do seu ventre? Pois ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei.
Amém. Glória a Deus.
O ser humano é cruel, Deus é fiel.
Amém.
O ser humano é mau, Deus é bom. Eu posso continuar. A paz interior vem de Jesus por meio da fé nele como nosso Senhor e Salvador. Nosso problema é que na busca pela paz, queridos, no meio das dificuldades, nós gastamos mais tempo tentando evitá-las do que conhecendo a Jesus, em quem está a plena paz. A paz interior não vem para quem nega as adversidades, mas para quem as enfrenta com o poder de Jesus. A paz interior vem não para quem encara as adversidades confiante na força da sua sabedoria, mas para quem as enfrenta confiante no poder de Cristo Mestre, em quem nossa vida salva está. Do perigo que está à nossa volta, esse é o que tem a paz. Jesus é a promessa concretizada da paz na vida. Quando estava na agonia máxima provocada pelos seus algozes, queridos, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu não consigo ver essa oração aos gritos. Eu consigo ver essa oração serena. O inverso de um coração perturbado é revelado por Jesus, pendurado na cruz, sofrendo tudo o que sofreu. E ainda assim dizendo: Pai, perdoa essa gente. Que não sabe o que faz. Eu não tenho motivos para me afastar, eu não tenho motivos para deixar Jesus, eu não tenho motivos para vacilar na fé, porque eu sei quem cuida de mim. A paz de Jesus não vinha de ele ser amado pelas pessoas, a paz de Jesus não vinha da sua comunhão com os amigos, a paz de Jesus vinha da comunhão com Deus, o Pai. Só a paz quando nada separa cada um de nós do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Repito, Jesus é a promessa concretizada de orientação para a vida. É uma maneira diferente de eu colocar que Jesus é a promessa concretizada de paz para nós. Quando não sabemos o que fazer, queridos, abrimos o Evangelho, abrimos a mente e o coração e encontramos luz para a nossa caminhada.
Amém.
Porque não estamos sozinhos. Ele disse: Eu sou a luz. Seus sonhos não estão acontecendo? Eu sou a sua luz. Os desejos do seu coração não foram alcançados? Eu sou a sua luz. Eu sou a sua paz. As trevas forçam, mas não predominam, porque Jesus dissipa as trevas quando confiamos no nome dele. Quem se opõe, queridos, no foco desta luz, não enxerga e vai tropeçar, vai cair, mas quem não se opõe a essa luz, quem se agarra a ela, esse não cai. Jesus é a promessa concretizada de amizade. Olha que eu disse 3 coisas, Jesus é a promessa concretizada de paz na vida. Eu mudei a frase para dizer praticamente a mesma coisa. Jesus é a promessa concretizada de orientação para a vida. E agora eu digo a mesma verdade de outra maneira. Jesus é a promessa concretizada de amizade com aqueles que são seus discípulos. Quando nos fechamos e achamos que estamos sozinhos, mesmo naquelas longas noites, os olhos não param de escorrer as lágrimas por causa dos trágicos eventos que nós temos que enfrentar, das coisas que não aconteceram como nós planejamos, e que pedimos e Deus não respondeu, e que nós não vemos no horizonte, nós precisamos lembrar que Ele continua dizendo: eu estou com vocês todos os dias. Não se esqueça. Ele disse isso junto com os discípulos da mesa: eu estou com vocês, não se turbe o coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu estou com vocês todos os dias. Aconteça o que acontecer, creia. Ele não tem como resistir a isso. E ele ainda vai e faz um outro convite. Você está cansado? Você está oprimido? Vem a mim. Vem a mim. Descanse em mim. Eu garanto que você vai descansar se você vier. Se você crer, se você confiar, você vai descansar. Mas é o que você faz? Você descansa pela metade, né? Você confia pela metade. Você mais voa do que mantém os pezinhos no galho. Tem ninho por todos os galhos, mas nenhum deles tem ovos. Porque você não paga tempo suficiente em nenhum desses ninhos para depositar os seus ovos. O que são os ovos? São os seus frutos. São os resultados da sua vida. O trabalho do ministério. A constância na comunidade de fé. Lembram de Hebreus? Quando ele nos desafiou, no capítulo 10, a não deixarmos a nossa congregação como é costume de alguns. É. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ah, mas o verso continua, sim, continua. Mas o resto é resultado daqueles que creem em Deus e creem também em Jesus. Há muitas moradas preparadas para nós. Mas até chegarmos lá, precisamos continuar crendo em Deus. Crendo também em Jesus. Porque o seu nome é doce. O seu nome tem poder. O seu nome é fiel porque Ele é fiel. E eu te pergunto: seu coração está em paz? Ah, não está por causa dos meus filhos. Põe os joelhos diante de Deus e ore. Fale menos e ore mais. Não está por causa dele. Você pode citar todas as situações que estão roubando a sua paz. Entregue-as. Deixe que Ele cuide. Apenas ouça o que ele tem para dizer. Mas para ouvir você tem que estar calado. Deus é educado, ele só fala quando a gente ouve. E quando a gente fala, ele fala para ele. Entregue ao Senhor tudo o que está afligindo a sua alma. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Mas o que diz o resto do versículo? Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Assim, como discípulos, podemos estar diariamente à mesa com Jesus, ouvindo-o dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou a sua luz, creiam em Deus, creiam também em mim, não se perturbe o seu coração e nem se atemorize, eu estou aqui. Deus te abençoe e que Ele ouça a sua oração.